Muissaka, 27 de agosto, 2026. Essência, doces filhos, este mundo velho e limitado agora está prestes a ser destruído. O mundo novo está sendo estabelecido. Portanto, a fim de irem para o mundo novo, vocês devem se tornar puros. Pergunta: quais coisas maravilhosas vocês sabem sobre Deus que estão além do entendimento dos seres humanos? Resposta: vocês dizem que assim como uma alma é um ponto de luz, a alma suprema também é um ponto de luz extremamente sutil. Essas coisas maravilhosas estão além do entendimento dos seres humanos. Mesmo alguns de vocês, filhos, ficam confusos com relação a isso. Baba diz: filhos, não fiquem confusos. Se vocês não conseguirem se lembrar dele como uma forma minúscula, lembrem-se dele como uma forma grande, mas definitivamente lembrem-se dele. Música: ó viajante da noite, não fique cansado. O destino da aurora não está longe. Om Shanti. O pai espiritual senta-se aqui e explica a vocês, filhos espirituais. E é por isto que vocês, filhos, têm de se sentar aqui na consciência de alma. Isto não é explicado em nenhum outro lugar. Nenhum dos sábios, nem dos santos, diz que vocês deveriam se sentar na consciência de alma. Somente o único pai diz isso. Ninguém mais saberia como dizer isso. Ninguém mais pode mostrar a vocês este método. Vocês, filhos, entendem que vocês são almas. A alma deixa seu corpo e vai para outro. Às vezes, uma alma se torna um advogado. Outras vezes, um médico. As almas agora se tornaram impuras e então se tornarão puras. A alma assimila o conhecimento. O pai incorpóreo é o oceano de conhecimento. Portanto, ele definitivamente vem e fala o conhecimento. Ele é o purificador. Portanto, ele definitivamente vem e purifica vocês. Ele é o Supremo, o Pai Supremo, a Alma Suprema. Eu sou o seu Pai, o Supremo, aquele que é pleno de conhecimento. Eu não tenho um corpo próprio. Vocês, almas, têm de assimilar todo este conhecimento. Portanto, vocês têm de se tornar conscientes da alma. Não tenham nenhuma consciência de corpo. Não existe nenhum outro lugar onde aquele que fala e aqueles que ouvem são ambos conscientes da alma. O Pai é incorpóreo. Ele vem e ensina Raja Yoga a vocês. Todos os outros são seres humanos que são conscientes do corpo. Vocês dizem que Lakshmi e Narayan eram conscientes da alma, mas eles ainda assim tinham a percepção de seus corpos. Somente o Pai Supremo, a Alma Suprema, vem e dá este conhecimento a vocês. Vocês, almas, têm de assimilá-lo. Ele somente mostra a vocês, almas, o caminho para se tornarem puros a partir de impuros. Agora é a queda do mundo inteiro, e ele veio para elevá-lo. Somente vocês, filhos, sabem disso. Queda significa destruição, e elevação significa construção. Estabelecimento e destruição. Estabelecimento do quê? O estabelecimento do mundo novo do paraíso. Então há a destruição do mundo velho do inferno. Destruição e construção. A Idade de Ferro é o mundo velho, e ela definitivamente tem de ser destruída. O símbolo da destruição é esta grande guerra Mahabharata. Eles descreveram a guerra Mahabharata na escritura do Mahabharata. O pai faz o estabelecimento por meio de Brahma. Ele definitivamente estabelece o mundo novo. Estes são a destruição e o estabelecimento ilimitados. Somente um pai construiria uma nova casa para seus filhos. Então, certamente, ele destruiria a casa antiga. Agora vocês entendem que Baba está estabelecendo o mundo novo. Ele está preparando vocês a fim de torná-los Satopradan a partir de Tamopradan. A guerra Mahabharati é muito conhecida por causa da destruição. Eles dizem, agora é a mesma época. As mesmas estrelas que estavam lá no momento da guerra Mahabharati ficaram juntas novamente. Está escrito no quadro da escada, a maravilhosa história da ascensão e queda de Bharati. As palavras a cada ciclo também deveriam ser adicionadas àquela linha. Os seres humanos passam por 84 nascimentos desde o início até o fim. Vocês têm isso em seus intelectos. O intelecto dos seres humanos está completamente trancado com um cadeado Goldred. Os seres humanos têm de saber estas coisas. As almas adotam corpos aqui a fim de desempenharem seus papéis. Portanto, vocês deveriam conhecer o início, o meio e o fim, o criador, o diretor e os principais atores da peça. Agora vocês conhecem o início, meio e fim da peça. Quem é quem? A peça inteira, do início ao fim. Vocês estão recebendo todo este conhecimento do Pai. Saber como o ciclo do mundo gira é chamado de conhecimento espiritual. O conhecimento de aspectos físicos é chamado de filosofia. O conhecimento espiritual é chamado de Gyan. Todas estas coisas são feitas para entrarem no intelecto de vocês, filhos. Vocês, filhos, sabem que a peça de 84 nascimentos agora está chegando ao fim. Agora estamos prestes a voltar para casa. Entretanto, nenhum ser humano impuro pode retornar ao lar. Caso contrário, por que as pessoas iriam a tantas peregrinações e fariam tanta tapácia, cantos, etc.? Elas vão se banhar no Ganges para se tornarem puras, mas ninguém pode se tornar puro assim. É por isto que ninguém pode voltar para casa. Elas contam muitas mentiras, dizendo que fulano foi para Nirvana, a terra do além, ou que fulano se fundiu com a luz. O pai explicou que ninguém pode retornar ao lar. Todos os atores estão aqui. A peça agora está chegando ao fim. Portanto, todos estão no palco. Agora, todos estão presentes aqui. As pessoas não sabem onde os budistas e cristãos, etc., estão. Vocês entendem que todas as almas que vieram lá de cima estão Tamopradan neste momento. Vocês se tornaram Satopradan a partir de Tamopradan no ciclo anterior também. Somente o Pai vem e inspira o estabelecimento e a destruição. Dizem que este conhecimento é para torná-los reis dos reis. O Pai ilimitado diz, eu torno vocês os reis dos reis. Não é Shri Krishna quem faz o processo de estabelecimento. O Pai é o Criador. O próprio Pai vem e explica, somente quando o mundo está impuro, todos clamam a mim. Não é que eu crie um mundo novo, do zero. Eles mostram uma aniquilação completa, mas tudo aquilo está errado. As pessoas clamam, ó purificador, venha. Portanto, ele definitivamente vem no mundo impuro. O Pai vem e concede a vocês a visão da terra de Shri Krishna. Eles mostram que Shri Krishna veio boiando em uma folha de figueira, no oceano. Isso está certo. Shri Krishna vem primeiro no mundo novo. Ele não vem no oceano, mas sim no palácio de um ventre. Ele suga seu dedo e fica em grande conforto no ventre. Todos os bebês, nascidos na idade de ouro, ficam no palácio de um ventre. Eles retrataram o aspecto do palácio do ventre como boiar no oceano sobre uma folha de figueira. Todas aquelas coisas pertencem ao caminho de devoção. O Pai senta-se aqui e conta a vocês a essência de todas essas escrituras. Aqui, vocês ficam na prisão de um ventre. É por isso que vocês dizem, deixe-me sair, eu não cometerei mais pecados. Entretanto, no mundo de Ravan, não existe nada, exceto pecado. e vocês começam então a pecar novamente. Vocês se tornam pássaros engaiolados durante meio ciclo. Os ladrões são chamados de pássaros de gaiola. Logo que eles saem, eles roubam novamente e acabam presos novamente. É por isso que eles são chamados de pássaros de gaiola. O pai explicou que este é o reino de Ravan. Estas coisas não existem lá. Aquele é o reino de Rama. Lá não existe a prisão de um ventre, nem qualquer outra prisão. Aqui, tantas pessoas permanecem nas prisões. Existe a prisão do ventre e também a outra prisão. Portanto, é uma prisão dupla. Agora é o final da Idade de Ferro. O pai explica: vocês, filhos, agora estão fazendo a construção. Continua a haver ascensão e queda a cada ciclo. Existe a ascensão e queda do mundo, e Bharati tem o papel principal nisso. Eles cantam. As almas ficaram separadas da alma suprema por um longo tempo. Portanto, tem de haver um cálculo para isto. Quais almas permaneceram separadas por um longo tempo? As almas da religião das divindades vêm desempenhar seus papéis primeiro. Aquelas divindades não existem agora. Existem os sinais daqueles que existiram e governaram. Os reinos acabaram. Quando o paraíso chega ao fim, ele se torna o inferno. Então, quando o inferno termina, ele se torna o paraíso. Existe a construção do mundo novo e a destruição do inferno. Vocês, filhos, são necessários para a construção. Vocês são aqueles que residirão lá. Em primeiro lugar, vocês têm de se tornar divindades com virtudes divinas. É lembrado que não demorou muito para que Deus transformasse humanos em divindades. Os seres humanos agora estão muito impuros. Deus fala: enquanto vivem em casa, vivam como uma flor de lótus. Este é seu último nascimento na terra da morte. Portanto, tornem-se puros. Expliquem isto muito claramente. Nós permaneceremos puros neste último nascimento na terra da morte. O pai diz: ao conquistarem esses vícios, vocês se tornarão os senhores do mundo. Vocês, filhos, ouvem isto e então explicam aos outros que a destruição deste mundo velho está logo adiante. Esta é a mesma guerra Mahabharati. A luxúria é o maior inimigo. É por isso que vocês têm de fazer uma promessa. Vocês agora entendem que estão se tornando puros. Este mundo velho definitivamente será destruído. Antes que isso aconteça, vocês definitivamente têm de se tornar puros. Quando a destruição acontecer, haverá tantos gritos de angústia, nem queiram saber. As mortes serão muito violentas. Vocês nem mesmo conseguirão assisti-las. Quando alguém é submetido a uma cirurgia, os fracos não podem ficar lá, pois eles desmaiariam. É por isso que os médicos não permitem que os parentes entrem. Esta vai ser uma operação tão grande, eles continuarão a matar uns aos outros. Este mundo sujo é uma floresta de espinhos. A Idade de Ouro é chamada de Jardim de Flores. As divindades são flores vivas. Os seres humanos pensam que existe um jardim de flores em Bahrist, paraíso. Eles simplesmente dizem o que quer que tenham ouvido. Eles falam do jardim de Alá. Eles até enxergam jardins em transe e pensam que Alá colocou uma flor em suas mãos. Eles imaginam o jardim de Deus. As pessoas, no caminho de devoção, fazem devoção a fim de receber visões. Ao terem uma visão, elas dizem que aquilo significa que ele é onipresente. Tudo o que aconteceu no passado acontecerá novamente. Qualquer que tenha sido a vestimenta em que os filhos entraram, eles virão aqui na mesma vestimenta novamente. Alguns entendem o drama muito bem. Quando uma pessoa vem para se encontrar com Baba, Ele pergunta a ela: Você já esteve aqui antes? A pessoa diria: Sim, Baba, eu também me encontrei com você no ciclo passado. Eu vim para reivindicar a minha herança de você. E o pai perguntaria: Qual status você reivindicou? Já que você fala em Mama e Baba, você definitivamente vem na dinastia deles. Baba diria: Empenhe-se de tal modo que você reivindique um status elevado. Todas estas coisas estão no intelecto de vocês. Certamente também haverá uma guerra. O inferno tem de ser destruído. Vocês têm quadros de primeira classe. Vocês também deveriam imprimir o quadro de Shri Krishna com os dois globos. Ele é muito claro. Enquanto os portões ao paraíso estão sendo abertos, ele está chutando o inferno. Vocês também estão vendo o paraíso. Isso é absolutamente exato. Vocês sabem que vocês agora têm de voltar para casa. Portanto, vocês têm de se lembrar do lar. Vocês têm de esquecer o mundo velho. Isto é chamado de desinteresse ilimitado. Nós deixamos o mundo velho e vamos até Baba. Nós somente iremos para lá ao ficarmos na peregrinação da lembrança. A coisa principal é a lembrança. Todos se lembram dele. O pai vem e conta a vocês corretamente. Lembrem-se de mim. Esta lembrança é sem adulteração e também cheia de significado. Vocês sabem que Shiva Baba é um ponto. Considere-se uma alma, um ponto, e também considerem o pai um ponto. Quando vocês veem algo novo, vocês se esquecem disto. Considerem-se uma alma e lembrem-se do pai e do lar. Ok, se vocês acharem que um ponto é muito minúsculo para se lembrar, seu lar é vasto, portanto, lembrem-se do seu lar. Baba também reside lá. Vocês e eu iremos para onde Baba reside. Se vocês não conseguem se lembrar de um ponto, então pelo menos vocês conseguem se lembrar do lar. Aquela é a terra de paz, e a outra é a terra de felicidade. Esta é a terra de tristeza. Agora vocês estão estudando numericamente de acordo com seu empenho, e vocês então irão para a terra de felicidade. Vocês são os filhos do Pai, portanto vocês definitivamente querem a soberania do paraíso. Shiva Baba também veio no ciclo anterior e lhes deu a soberania do paraíso. Agora vocês se esqueceram disto. O pai diz: Eu vim mais uma vez para dá-lo a vocês. Vocês receberam e perderam o reino tantas vezes. Vocês reivindicaram a sua herança inúmeras vezes. Neste caso, por que vocês se esquecem de um pai assim? Há muitas batalhas com as tempestades de Maia. É por isto que uma peça mostra Maia puxando vocês de um lado e Deus puxando vocês do outro lado. Não há qualquer obstáculo no conhecimento, mas há na lembrança. Isto requer empenho. O pai diz: Agora torne-se um Mahavir. Este mundo velho está prestes a ser incendiado. Todo o mundo velho será sacrificado neste fogo sacrificial. Portanto, tornem-se um Mahavir. Vocês, filhos, têm de reivindicar o reino inabalável e impassível. Seus intelectos têm de estar em yoga com o Pai, de tal forma que não importa quantas tempestades venham, Maya não possa fazer nada. Este será o estágio de vocês no final, quando vocês serão transferidos. Em uma escola, os testes são aplicados no final. O seu rosário também será criado no final. Vocês terão muitas visões. Fulano se tornará isto, e aquele outro se tornará aquilo. Esta aqui se tornará uma criada, etc. Tudo será mostrado. No momento final, vocês não conseguirão fazer nada, e terá de haver arrependimento. O que eu fiz? Por que eu não segui Shrimati? Porém, vocês não conseguirão fazer nada naquele momento. Muitos se arrependem desse modo. As pessoas matam os outros e mais tarde se arrependem. Mas já houve um assassinato. Portanto, o que pode ser feito? É por isto que o pai diz: não sejam descuidados. Continuem a se empenhar por conta própria. Atia. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia, da mãe do pai Babdada. O pai espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência Paradharna. Número 1. A peça de 84 nascimentos agora está chegando ao fim. Agora vocês têm de voltar para casa. Portanto, permaneçam conscientes da alma e tornem-se puros. Removam toda a consciência de corpo. Número 2. Considerem-se uma alma, um ponto, e com o verdadeiro significado disso em sua mente, permaneçam em lembrança sem adulteração do Pai, um ponto. Tornem-se um Mahavir, e torne seu estágio inabalável e impassível. Bênção. Que vocês gastem menos, com maior glorificação, e tornem-se poderosos ao interromperem qualquer desperdício. Economizem todos os tesouros que receberam de Babdada na Idade da Confluência, evitando qualquer desperdício, e vocês se tornarão alguém que cria maior glorificação com menos gasto. Salvar algo de ser desperdiçado significa tornar-se poderoso. Não é possível haver desperdício onde há poder. Se houver qualquer desperdício, não importa o quanto se empenhem ou trabalhem arduamente, vocês não conseguirão se tornar poderosos. É por isto que vocês têm de verificar qualquer vazamento e detê-lo. Assim, em vez de serem alguém que desperdiça, vocês se tornarão poderosos. Slogan: permanecer completamente puros enquanto vivendo em casa com sua família é o desafio de uma alma yogi e gyani. Sinal Avyakti: acabem com a semente de impureza e se tornem completamente limpos, puros. A novidade do conhecimento de Deus é a pureza. Com enlevo espiritual, vocês dizem que mesmo quando o algodão convive com fogo, ele não pega fogo. Vocês chegam a dizer em suas palestras que sem pureza ninguém pode se tornar uma alma yogi e gyani. Portanto, agora coloquem esse desafio na prática. Om Shanti.